Senhor é santo, 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 santo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós não somos dignos, Pai. Não somos dignos de receber a tua presença. Mas sabemos, Pai, que o Senhor nos ama, se importa conosco. O Senhor sabe o quanto precisamos de ti. Precisamos da tua presença. Sem ti nós nada podemos fazer. Se chegamos até aqui, nesse início de 2026, início de mais um ano, é porque o Senhor nos conduziu até aqui. Tem nos capacitado, tem nos suprido em todas as coisas, tem nos dado vida, tem cuidado de nós. Muitas vezes não sabemos como agradecer, como disse a pastora Dani. É impossível ofertar algo ao Senhor como gratidão. Impossível reparar o que o Senhor fez. É irreparável o que o Senhor fez por nós na cruz. Não há obra tão grandiosa como essa. O maior dos sacrifícios foi feito por ti, por amor a nós. Por isso estamos aqui, porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor nos amou primeiro e nos chamou e tem nos chamado. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa para te adorar, como primícia deste primeiro dia do ano, Pai. Senhor, obrigado por todos aqueles que servem a ti na tua casa, como primícia servindo ao Senhor. Ah, Senhor, recompensa cada servo, Pai, a cada filho que serve porque é filho e não para ser filho, porque já foi aceito e não para ser aceito, que serve por amor, com amor ao Senhor. Recompensa cada um, Senhor. Recompensa cada família que aqui está. Ah, Senhor, teu rebanho está sedento de ti. Teu rebanho busca um alimento nesta noite. Usa a tua santa palavra para nos alimentar. Nós somos tuas ovelhas, Senhor. Precisamos mais de ti. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. Senhor Espírito Santo, amigo, fiel companheiro. Seja bem-vindo neste lugar. Fique à vontade, Espírito Santo. Toma teu lugar por excelência em cada coração nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. E aqueles que vão ouvir esta mensagem pelas plataformas sociais, que também recebam a bênção do Senhor no seu lar, na sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor se faça presente nesta casa de uma forma poderosa nesta noite, como tem sido até aqui. Em nome de Jesus, que haja cura, que haja milagres, que haja um sobrenatural, que haja uma liberação de uma unção de prosperidade para expandirmos a partir de hoje, neste ano, em nome do Senhor Jesus, expandirmos como nunca, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Levanta as mãos aos céus, queridos. Fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos na tua casa, por chegarmos até aqui. Obrigado, Senhor Jesus. Tu tem nos dado vida, e vida e abundância, que só o Senhor pode nos dar. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Para todo sempre seja adorado, bendito, exaltado, em nome de Jesus. Quem queira tomar posse, diga amém, em nome de Jesus. Aplauda o Rei dos Reis. Ele está aqui, esta casa pertence a Ele, este ministério é do Senhor Jesus. Mais forte, por favor. Aleluia. Amada igreja, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus, o ministério de louvor, os ministros, adoradores, glória a Deus. Presença gloriosa do Senhor, glória a Deus por todos aqueles que servem, intercessão, o apoio, a mídia, meu Deus, nosso pastorzão Arnoldo está lá em cima, obrigado pela tua vida, pastor, gratidão, aleluia, Deus é bom demais, querido. Chegamos até aqui e Deus tem uma mensagem para mim e para você nesta noite. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Ele sempre nos ama e se importa conosco. E chegamos num tempo de expandir. Fala assim: eu cheguei num novo tempo. E este tempo é um tempo de expandir. Amém? Nós vamos expandir. Vamos. O que é expandir? É avançar, é ir mais além. De repente, nós já recebemos tantas coisas da parte do Senhor. A nossa vida é constituída de várias áreas: área familiar, conjugal, financeira, profissional, ministerial, espiritual, nossa vida social. Somos gratos a Deus por tudo. Graças a Deus por tudo, mas Deus nos chama para viver algo a mais deste ano. Sabe, igreja, Deus espera que a igreja se posicione mais como igreja. O que é se posicionar como igreja? É se posicionar na palavra dele como base de todas as coisas para a nossa vida. E a partir de então vai gerando temor em nós, e o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que vai nos guiar para uma vida de paz, ainda em meio a tribulações. Nós não sabemos que havemos de passar ainda nesse ano, está apenas iniciando o primeiro dia do ano, mas temos mais de 300 dias para viver ainda este ano. Nós não sabemos que há de vir. Talvez a gente vai passar por momentos difíceis. Então nós precisamos estar preparados. E qual a forma de estar preparado? É estar com os pés firmados na rocha, em Cristo Jesus. Porque Ele é que nos dá sustentação para todas as coisas. Ele fala que os ventos vão vir, a tempestade vai vir, as tribulações, as dificuldades. Mas aquele que está com os pés firmados na rocha, na santa palavra de Deus, ele vai permanecer inabalável e vai vencer todas as lutas, em nome de Jesus. Então eu creio que nós vamos chegar aqui no final do ano, deste ano, vitoriosos, em nome de Jesus. E muito mais ainda, muito mais crente, mais discípulo, pessoas com um nível de fé muito maior ainda, com comprometimento ainda maior com a igreja do Senhor, com a célula maior, os líderes de célula, ministério rompendo, crescendo, em nome de Jesus, a Ponta Grossa mais perto de ser alcançado os 10%. Eu creio nisso, porque Deus vem preparando a igreja em temas todos os anos. Então chegamos no ano de 2025, chamados para reinar. Reinamos com Cristo em 2025. Mas agora, tudo aquilo que a gente conquistou, a gente vai, com tudo isso, a gente vai conseguir agora colocar em prática tudo o que aprendemos, recebemos, principalmente a unção que nós recebemos no ano de 2025. Quanta unção poderosa que a gente recebeu. Então agora a gente vai praticar a palavra de Deus, talvez como nunca praticamos esse ano. Amém? Esse ano nós vamos praticar como talvez nunca praticamos, para romper, para avançar, para expandir, em nome de Jesus. E Deus é fiel para fazer se cumprir a sua palavra. Amém? Aleluia. Mas isso então só será possível se permanecermos nele, porque é nele que nós realizamos todas as coisas. Nós chegamos no início do ano, na virada de ano, a gente faz tantos planos, e é bom, é necessário, porque são trilhos para a gente caminhar, são caminhos que a gente vai abrindo para caminhar, são um norte, são uma bússola, são uma direção que nós vamos seguir para poder chegar onde queremos. Mas, acima de tudo, precisamos de caminhar à luz da palavra, com temor, temor ao Senhor, porque é Ele que sabe os planos que Ele tem para nós. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja, aquilo que você deseja para esse ano, esse é o fim que ele fala. Então, é esse que, é isso que ele tá falando para nós. Ele é que sabe os planos que ele tem para nós. Então nós precisamos alinhar os nossos planos, nossos sonhos, nossos desejos com os desejos, planos, os sonhos de Deus. Amém? Ele que pensa, ele, quer dizer, ele planeja para nós, e não só para nós, mas ele planeja com nós, através de nós. E essa partinha, muitas das vezes, nós queremos ignorar. Eu quero para mim, mas eu não quero através de mim. O que quer dizer através de mim? É o comprometimento, é o compromisso que eu assumo como igreja. Deus, você acredita que Deus usa a pessoa para abençoar pessoas? Deus quer usar a tua vida. Isso é através de mim. Isso é o plano de Deus com nós. Olha que privilégio Deus planejar algo conosco, nos incluindo nos planos dele para realizar algo, alcançar vidas, salvar almas. A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas, que salva almas. Amém, igreja? Quem está comigo? Todos? Amém. E planejar, como será que é ter uma vida nos planos de Deus? O Senhor olha para mim e para você e fala: filho, eu é que sei o que eu tenho pensado a teu respeito. Eu que sei o que tenho planejado para você e com você. Então, eu que sei aonde vou te usar. Aonde eu vou te usar. Como que deve ser isso? Muitas das vezes para a gente é difícil, porque a gente não se acha capaz. A gente não se acha digno. A gente não se vê naquela situação. Isso talvez é para o outro que nasceu na igreja, é filho de pastor, ou é um pastor, ou é isso, ou é aquilo, ou tem dinheiro, poder aquisitivo. Eu talvez não é para mim isso. Queridos, Deus não faz exceção de pessoas. Se ele fizesse, eu não estaria aqui. Eu vim de um lar pobre, miserável. Eu vim de uso de drogas 19 anos, fumando crack, cheirando pó, cocaína. Vida prostituição, da imoralidade sexual terrível. Se fosse por isso, Deus não iria me usar mais nunca. Eu iria estar aqui em cima. Deus poderia me fulminar se eu quisesse fazer por mim algo. Mas não. De alguma forma, Deus me alcançou com a sua graça e sua misericórdia infinita. Isso tem sido contínuo na minha vida todos os dias. Por isso cheguei até aqui. Não me glorio de nada, porque eu sei, longe de mim isso, porque eu sei que eu não mereço, que eu não sou capaz. Mas no Senhor, dentro dos planos dele, sim, eu posso todas as coisas. Quais são os teus sonhos, os teus desejos para este ano, para 2025? Quais são os planos, as metas, os alvos que você já colocou para esse ano, ou vai colocar ainda? Uma formação acadêmica, profissional, ou um bem material, ou uma restituição conjugal, familiar, a libertação de um familiar, de um ente querido, talvez, alcançar alguém para o reino, para Jesus, a expansão, talvez, do teu ministério. Ficar rico. Quais são seus planos? Talvez você não se ache capaz. Talvez ao mesmo tempo que você quer planejar, você pensa, você não, espera aí, não. Isso aí não, para mim não, para mim não dá, porque eu não sou capaz, eu não posso. Eu não consigo nem gravar um versículo bíblico. Imagine eu me tornar um líder de célula, um pastor, um professor na escola ministerial. Imagine. Ah, queridos, não é por nós, é por ele. É por ele, é nele, é por ele que nós fazemos todas as coisas. É ele que nos capacita. Teve um homem, logo então eu lembrei de um homem, um personagem na Bíblia que não se achava capaz também, que é Gideão. no capítulo 11, não, capítulo 6, versículo 11, de Juízes, diz assim: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha que tremendo. Se consegue imaginar o cenário? A Bíblia fala que Israel estava oprimida pelos seus inimigos, saqueado, tudo que eles plantavam eram roubados, eram saqueados. Então Gideão, ele teve uma estratégia de esconder o trigo, malhar o trigo escondido para não ser roubado. E Deus achou ele lá escondido. Espera aí, vou usar esse cara, vou usar esse homem. E chega e fala com ele. Naquela época, Deus se manifestava em forma de anjo mesmo. Por isso que é o anjo do Senhor, era a figura de Deus mesmo, né? Representando Deus ali, falando: hoje nós temos o Espírito Santo, né? A figura do Pai é Jesus Cristo, né? Então falando com ele, chamando ele para uma missão, chamando ele para uma expansão e levar o povo a expandir. Mas olha a resposta que ele dá. Ele fala que foram abandonados, o Senhor nos desamparou. Deus desampara alguém, irmãos? Nunca. Mas ele achou que Deus tinha desamparado eles. E aí no versículo 15 ele fala: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Olhe que situação deste homem, que situação que este homem estava vivendo, terrível. Mas queridos, a Bíblia fala que o homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. O homem vê o coração do homem. Queridos, Deus com certeza, ele viu que Gideão, ele viu o potencial que Gideão tinha, coisas que o próprio Gideão não via nele mesmo. Ele não se via capaz, mas Deus sabia que ele poderia ser capaz de realizar uma obra com Deus. Com Deus. Isso é poderoso demais, realizar a obra com Deus. Quem que já expulsou, não precisa erguer a mão, mas quem que já expulsou demônio aqui? Quem que já orou e o enfermo foi curado? Isso é obra com Deus, não é de nós não conseguimos isso. A gente liberar uma palavra e a pessoa ser abençoada, a pessoa prosperar, as portas se abrirem. Isso é obra de Deus, é viver a obra com Deus. Gideão não se via capaz, então ele dá essa resposta para Deus. Queridos, Gideão era um homem simples, agricultor. Quando o anjo aparece a ele, ele estava escondido. Então a situação dele era da pior possível. Mas Deus fala para ele assim: ei, vai nesta tua força. O que é isso? Por mais que a gente se sinta fraco, desprovido de algo, incapaz, o Senhor fala assim: ei, pega tudo isso aí que você pensa e vai a si mesmo. vai a si mesmo. Pega o que você tem. Não espere ter algo. Ah, porque se eu ficar rico, eu vou ajudar os pobres. Ajude com o que você tem hoje. Ah, porque se eu tiver um espaço maior na minha casa, eu vou abrir uma célula. Faça a célula com o espaço que você tem hoje. Ah, porque se Deus me der um carro, um veículo, eu não vou faltar culto. Não falte culto a si mesmo hoje. Venha, nem que seja a pé. Faça o que você deseja fazer. O que Deus te chama para fazer, faça. Não permita que os limites da tua mente te pare, te impeça. Propício é o momento, início do ano, tempo de uma reviravolta, começar diferente, fazer algo diferente que eu não fiz até hoje, ou eu planejei para o ano passado, ainda que fosse, mas eu não consegui, eu não fiz, de alguma forma eu não realizei, não fiz, não me posicionei, comecei, fiz o plano de ler a Bíblia e acabei parando de ler, e não li a Bíblia toda no ano. Ei, começa hoje e vai até o fim, retoma e vai até o fim. Quantas promessas Deus liberou sobre você? Lembra das promessas do Senhor? Lembra das profecias que foi liberada até você, sobre você? Lembra da unção que foi derramada sobre a tua cabeça no encontro, no reencontro, no 120, meu Deus do céu, no encontro de intercessores, na escola ministerial, nas células, nos cultos? Quanta unção você recebeu, quanta capacitação, quanta arma poderosa você tem, quanta munição você tem para destruir as trevas e projetar as almas para a eternidade com Cristo. Faça, comece. Avance, é tempo de avançar. Quem sabe é na área que você precisa romper, avançar, é na área financeira. De repente você tem o sonho de empreender, por que não agora? Por que não neste ano? Você empreender o teu negócio? Por que não? Você que sonha com a sua, o seu trabalho, com a sua empresa, ou microempresa, o seu negócio próprio. Gideão não acreditava, queridos, mas Deus falou para ele: Gideão, é assim mesmo que eu vou te usar. Então Deus deu estratégia para Gideão. Gideão foi lá e reuniu 32 mil. 32 mil homens para enfrentar um exército de 135 mil. Estratégia dele, opa, consegui reunir 32 mil. No entanto, Deus disse: quero muitos soldados. Gideão, isso é muita coisa. Deus reduziu esse exército em duas etapas. Primeiro, ele reduz para o exército para 10 mil homens. Sabe por quê? Porque Deus é estrategista, sabia disso? Já ouviu falar que o diabo é estrategista? O diabo é estrategista. Mas tudo que o diabo faz é uma cópia, ele copia Deus em tudo, né? Tudo. Você faz até de anjo de luz. Ele não é luz, ele agora é trevas, já foi um dia, mas hoje é trevas. Mas ele se faz. Tudo ele copia Deus. Então, Deus é estrategista, ele pega a primeira coisa que Deus faz, olha a estratégia de Deus, é tirar os medrosos. Fala assim, medrosos. É tirar os medrosos do meio do exército de Gideão. Porque caminhar com pessoas medrosas é a pior coisa que tem. É horrível. Porque pessoa medrosa, ela é tomada por um espírito de medo. E logo essa pessoa, ela duvida do poder de Deus. E a dúvida anula a fé. Só vai atrapalhar. Esses homens só iam atrapalhar Gideão. Ia ser um peso a mais para Gideão na caminhada, no combate, para vencer o seu inimigo. Então Deus, a primeira estratégia que ele faz é tirar, reduzir o exército para 10 mil. Tirando, imagine quantos medrosos. Mais da metade eram medrosos, pessoas que eram neutralizadas pelo medo. Falei assim: eu vou vencer o medo. Isso aí, declara isso, vai vencer o medo. Vai romper, vai expandir esse ano em nome de Jesus. Para isso precisa uma mudança de mente. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, 2: transformai-vos, transforme o ambiente, transforme o cenário, transforme a tua vida, mude de vida pela renovação da sua mente. É renovar a mente, é se libertar das crenças limitantes, aquilo que me impede de avançar. Aonde eu chego, aonde eu conquisto, se eu conquisto um bom casamento, se eu conquisto um bom emprego, ou um bom negócio, não sei, um bom ministério, a minha mente precisa chegar lá primeiro. E aí é que Satanás trabalha, bloqueando a mente, e o medo é uma das primeiras coisas que ele coloca. Porque o medo gera dúvida, e a dúvida anula a fé. E sem fé, ninguém vai conseguir prosperar nesta vida com Deus. Amém? Segundo, Deus põe a prova. Deus põe o exército à prova. Deus testou os soldados no riacho. Aqueles que se agachavam para beber água foram dispensados, enquanto os que traziam água com as mãos foram escolhidos. No final restaram apenas, quantos homens? 300 homens. Meu Deus do céu! De 32 mil homens, sobrou apenas 300. Diga misericórdia. Gente do céu, que peneirada. Será que a gente passaria nessa peneira, meu Deus do céu? Será que a gente conseguiria ser aprovado numa prova dessa do Senhor? Quem quer vencer neste ano? Todos nós queremos vencer, mas nós precisamos vigiar nessas questões, queridos. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com a sua mente. Cuide da tua saúde mental. Tenham bons. Eu falo porque eu vivo isso. Minha esposa está aqui, a pastora Dani sabe disso. Eu cuido disso, eu tenho mentores para as áreas da minha vida. Meus pastores, eu tenho bons amigos que são peritos, são bons naquilo que eles fazem, então eu consulto com eles. Eu procuro vigiar, mesmo assim ainda dou uns tropeços, meu Deus do céu. Mesmo assim eu acabo errando, trocando os pés pelas mãos. Mas a gente precisa de mentores, a gente precisa de cuidar da saúde mental nossa. E uma das coisas que a Bíblia ensina a nós é consultar os anciões, consultar os mais velhos, aqueles que estão já caminhadas na frente de nós, na fé, no ministério. Como é bom sentar com o pastor Nelson, o pastor Arnoldo, o pastor Rodrigo, os pastores nossos, pastor Mauro. Como é bom sentar com esses homens, não é? As mulheres de Deus, mentores. Este processo deixou claro que a vitória de Israel não dependeria de números ou estratégias humanas, mas do poder de Deus. Amém? Deus é bom demais. Queridos, a nossa vitória, nós precisamos ter essa convicção. Tudo começa, se nós somos de Cristo. Todo mundo entregou a vida para Jesus aqui, com certeza, né? Se não entregou, entrega hoje, pelo amor de Deus. Porque quem não entregou a vida para Jesus não sabe para onde vai. Mas quem entregou a vida para Jesus, verdadeiramente, caminha com Cristo, sabe para onde vai. Eu fiz um sepultamento de um filho de uma mãe de santo, da Umbanda. Uma mulher, meio século na Umbanda. É muito respeitada na região. Hein? E o filho dela morre prematuramente ali, um acidente. E no velório, todo o pessoal vestido a caráter, né, da Umbanda e tal, é a religião deles, então, né, mas eu tenho o meu Jesus, né? E eu fui lá porque o irmão do falecido é meu discípulo de célula, único alcançado para Jesus na família lá. A gente espera que os demais venham um dia, mas fui lá, em consideração, meu discípulo, cheguei lá. A mãe de santo, 50 anos de ministério, vem, pastor, por favor, obrigado por vir, mas por favor, o senhor faz uma oração, fala alguma coisa. Gente, isso é maravilhoso, isso é sobrenatural. Eu tive a oportunidade de fazer ali um ato fúnebre, lançar uma palavra, ministrar na vida de todo aquele povo da Umbanda. E eu saí com uma reflexão de tudo isso. Como é bom estarmos numa igreja séria, saber com quem nós estamos caminhando e debaixo da mão de quem nós estamos caminhando, da unção, a unção que há nesta igreja, nesta casa. Uma unção de 50 anos de ministério apostólico, uma unção apostólica que há aqui, poderosa. Como é bom, principalmente, saber para onde vamos, saber que quando chegarmos ao final da vida, nós temos a certeza de que vamos para os braços do Pai, morar a eternidade com Cristo. Eu saí com essa convicção, porque ali eu entendi. Pessoas vivem uma vida toda em religião, nas suas crenças, nas suas práticas, para chegar no final da vida, não saber o que fazer diante da morte. Fale misericórdia. Queridos, nós tiramos então, primeiro entendemos que a vitória começa no sobrenatural. Foi sobrenatural o que aconteceu com Gideão. Eles conseguiram com 300 homens vencer todo o exército inimigo. Deus confundindo todo o exército com estratégias que Deus deu para Gideão e seu exército de 300. E eles saíram vitoriosos, libertou o povo de Israel da opressão dos midianitas. E é isso que ele faz comigo e com você. É isso que Deus faz. E cada vitória que nós conseguimos em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, a nossa vida expande. Nós avançamos. Nós saímos de cada guerra, cada batalha travada, nós saímos mais experientes. Nós saímos com cicatrizes de guerra que nos tornam mais experientes. Abatidos, mas não destruídos. Uma coisa assim nessa música fala. Mas é assim, a gente sai muitas vezes abatido, cansado, ferido, mas estamos de pé. Estamos de pé. Saímos mais experientes. Então nós avançamos. Crescemos. Nos tornamos mais fortes como igreja. O Senhor Jesus falou que teríamos aflições, mas para a gente não desanimar, porque Ele já venceu todas estas aflições por nós, todas as nossas lutas. Você acredita nisso? Nós aprendemos, para encerrar aqui, nós aprendemos algumas lições com Gideão. Deus vê além das nossas limitações. Fale assim: Deus vê além das minhas limitações. Fale com fé. Deus está ouvindo. Isso aí. A vitória vem de Deus, não da nossa força. Fale. Obediência gera milagres. Deus usa o que temos. Amém? São lições, pelo menos isso que eu extraí aqui. Com certeza a gente tira muito mais, dá para ir a noite toda falando. Mas Deus vê além das nossas limitações. Gideão se via fraco, mas Deus o chamou de valente. Quando Ele nos escolhe, também nos capacita. A vitória vem de Deus, não da nossa força. Deus reduziu o exército de Gideão para deixar claro que o triunfo pertencia a Deus. Devemos confiar no Senhor e não em nossos próprios recursos. Obediência gera milagres. Gideão seguiu à risca as instruções divinas, mesmo que parecessem ilógicas, não tivesse lógica. Quando obedecemos, experimentamos o sobrenatural de Deus. E Deus usa o que temos. Os soldados de Gideão não tinham armas poderosas, mas Deus usou trombetas, tochas, jarros para confundir o inimigo. Deus pode fazer grandes coisas com os recursos que temos, desde que confiemos nele. Amém? Gostaria que você ficasse em pé. Nome do Senhor Jesus. Nome do Senhor Jesus. Estamos partindo para o encerramento deste culto. Deste momento, o culto nunca acaba, não deve acabar. Nós cultuamos ao nosso Deus o tempo todo, Mas uma reunião como esta é o momento que a gente se une mais forte ainda para cultuar o nosso Deus. E Deus espera mais de nós. Ele quer usar a minha vida e a tua vida. Ele tem planos para mim e para você, e comigo e com você. A história dele, de Gideão, lembra que os poderosos de Deus, que Deus usa. Não, a história de Gideão é um lembrete poderoso de que Deus usa os improváveis para cumprir seus planos. E não procura os mais fortes ou capacitados, mas aqueles que confiam plenamente na sua direção. Estamos iniciando, queridos, o ano da expansão. E Deus quer te usar nesta grande obra. Ainda que você se ache incapaz, Ele te diz hoje: não te enviei eu? Em certo momento Ele fala isso para Gideão: não te enviei eu? Quando Ele envia, pastor Nelson fala assim, quando Ele manda fazer, Ele paga a conta. Se Ele te manda para libertar, pode ficar tranquilo, querido. Vai lá, mete a mão na cabeça, o capeta vai obedecer, porque é Ele que faz, não é nós. Se Ele te manda para orar para o inferno, vai lá, que essa pessoa vai ser curada, porque é Ele que faz. Em nome de Jesus, eu quero orar com você e quero ungir você. Tem pouca gente hoje na igreja, uma multidão, mas gostaria de aproveitar e ungir você, pastor Adan, por favor. A gente quer ungir você aqui. Vem à frente para a unção da vitória de 2026. Vem receber, a pastora Dani vai estar ungindo. O louvor pode ficar à vontade. Em nome de Jesus. Pode começar a ungir, amor, por favor. Eu vou ajudar.